Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova projeto que altera regras da alienação parental. Comissão de Educação vai ouvir diretores do FNDE sobre suspeita de irregularidades em licitação para compra de ônibus escolares. Senado prorroga por mais 30 dias funcionamento da comissão que acompanha ações após chuvas em Petrópolis. Boa noite. O Senado aprovou nesta terça-feira o projeto que altera as regras sobre a alienação parental, situação na qual um dos genitores busca colocar o filho ou filha contra o outro genitor. O texto segue para a sanção presidencial. Detalhes na reportagem de Pedro Pincer.
De acordo com o substitutivo, será proibido ao juiz conceder a alteração da guarda ou determinar guarda compartilhada que favoreça genitor investigado ou com processo em andamento pela prática de crime contra criança ou adolescente ou violência doméstica. A mudança ocorrerá na Lei sobre Alienação Parental, que permite ao juiz pedir perícia psicológica ou biopsicossocial se houver indício da prática de alienação parental e tomar decisões para evitar essa alienação. Vários outros dispositivos previstos no substitutivo da Câmara foram alterados ou suprimidos pela relatora, Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo. Um deles considerava como exemplo de alienação parental o fato de o genitor abandonar afetivamente a criança ou o adolescente, omitindo-se de suas obrigações parentais. Para a senadora, a manutenção do dispositivo seria uma deturpação da lei de alienação parental.
Embora seja, sem dúvida, uma conduta reprovável, não pode ser considerada como caracterizadora de alienação parental, pois não faz sentido supor que essa espécie de comportamento alguém pretenda fazer com que a criança ou adolescente repudie seu genitor ou deseje causar prejuízo ao estabelecimento de vínculo entre ambos.
O plenário aprovou também o projeto da Câmara dos Deputados que trata da bula digital de medicamentos. O consumidor poderá acessar informações sobre os remédios por meio de um QR Code. Reportagem de Regina Pinheiro.
A proposta define que a embalagem do medicamento terá um QR Code que vai direcionar o consumidor para a bula digital do remédio. A leitura do QR Code poderá ser feita com a utilização do aparelho celular. A bula digital deverá conter, no mínimo, o conteúdo completo e atualizado, idêntico ao da bula impressa, formato que facilite a leitura e a compreensão e a possibilidade de conversão do texto em áudio ou vídeo, a partir do uso de aplicativo adequado. Para o relator Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, a bula digital pode trazer informações mais detalhadas.
Uma versão digital da bula pode conter mais detalhes, sendo mais explicativa, além de permitir o emprego de recursos multimídia, que trarão acessibilidade às pessoas com deficiência e de possibilitar a economia de papel.
A proposição seguiu para a sanção presidencial.
A Comissão de Educação aprovou um convite para ouvir mais 8 pessoas sobre o suposto caso de beneficiamento indevido no Ministério da Educação. Entre eles estão diretores do FNDE responsáveis pelo pregão de ônibus embargado pelo Tribunal de Contas da União por suspeita de superfaturamento. A reportagem é de Marcela Cunha.
Serão convidados os diretores de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais do FNDE, Gabriel Vilar, e o de Ações Educacionais, Garigan Amarante, responsável pelo pregão com suspeita de superfaturamento na compra de ônibus escolares, além da licitação que está embargada pelo Tribunal de Contas da União. O autor do requerimento, Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, também quer explicações sobre a compra de 2 automóveis esportivos de luxo pelos diretores logo após assumirem o cargo.
Eles compraram SUV de quase R$500.000, mas não é somente por isso. Se só fosse, razão boa já o seria. Porque um dos indícios para qualquer investigação de corrupção é sinal exterior de riqueza.
Já o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, argumentou que as explicações do financiamento dos veículos já foram apresentadas à Controladoria Geral da União.
Por que que um servidor comprou um carro? A gente pode se chamar aqui? Imagino que servidores compram carro todo dia. Então a gente pode chamar qualquer um por isso?
Também serão convidados para depor 2 ex-assessores especiais do Ministério da Educação, uma interlocutora dos pastores envolvidos no caso e um servidor da Assembleia Legislativa do Maranhão.
O projeto que regulamenta a profissão de educador físico não é consensual entre representantes do Magistério e do Conselho Federal de Educação Física. O tema foi discutido nesta terça-feira em audiência na Comissão de Assuntos Sociais. Repórter Yara Farias Borges.
O ponto mais polêmico do projeto é a exigência de que os professores de educação física do ensino básico sejam registrados nos Conselhos Federal e Regionais de Educação Física, CONFEF e CREF. Representando o CONFEF, Antônio de Oliveira disse que o registro dos professores garante a qualidade na atuação desses profissionais.
Em nome da sociedade brasileira, das crianças, dos jovens, dos adultos, dos idosos, de mais de 500 mil profissionais de educação física registrados no sistema CONFEF-CREF, que o projeto de lei seja aprovado na íntegra.
Ao discordar, o representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Gabriel Cruz, defendeu a emenda do senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, que retira os professores desta obrigatoriedade.
O exercício do magistério é questão que escapa às competências dos conselhos profissionais. Assim, não sendo submetido como normativas à regulamentação e à fiscalização de qualquer conselho profissional.
Relatora da proposta na Comissão de Assuntos Sociais, a senadora Rose de Freitas, do MDB Capixaba, quer que o projeto seja votado com consenso.
Precisaria ser esclarecido qual o melhor encaminhamento a dar a esse relator. Essa profissão precisa muito dessa regulamentação e chegou o momento.
O senador Paulo Paim vai se reunir com 3 representantes de cada posição para chegar a um consenso.
O Senado prorrogou por mais 30 dias os trabalhos da comissão criada para acompanhar a situação do município de Petrópolis após as fortes chuvas que mataram mais de 200 pessoas em fevereiro. O relator pediu mais tempo devido ao grande volume de dados e solicitações recebidas, principalmente após um novo temporal no mês de março. Repórter Bruno Lourenço.
A comissão foi criada após a cidade de Petrópolis ter sofrido a maior tragédia de sua história, com pelo menos 233 mortes provocadas por fortes chuvas no dia 15 de fevereiro. Os senadores fizeram diligências no local, se reuniram com autoridades e a população e promoveram 4 audiências públicas. Um novo temporal trouxe mais mortes e destruição na cidade da Serra Fluminense no dia 20 de março. O prazo final da comissão seria 13 de abril, mas o relator, senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, afirmou que precisa de mais tempo para apresentar as conclusões.
Eu venho só inicialmente trazer que o papel dessa comissão, como eu sempre coloquei desde o início, e assim será no relatório, é uma comissão propositiva para destruir, acho que a natureza já fez seu trabalho.
Carlos Portinho adiantou que o relatório terá 4 frentes: prevenção e contenção de encostas, moradia, saúde mental e encaminhamento e acompanhamento de demandas e de recursos.
O senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, demonstrou preocupação com a privatização do porto de Itajaí e os termos do leilão. Segundo ele, o valor do lance para adquirir a concessão do porto é de R$ 603 milhões. O senador teme que os recursos não sejam destinados integralmente a Santa Catarina.
As preocupações com a autoridade portuária e as preocupações com os investimentos e também com a destinação da eventual oferta de outorga pelo concessionário que vier a ser vitorioso e com a dispersão desses recursos pelo Brasil afora. Nós temos que condicionar que estes recursos sejam aplicados na infraestrutura de Santa Catarina.
Espiridião Amin ressaltou que o Estado tem necessidade de infraestrutura portuária, rodoviária e ferroviária. Tendo sido prejudicado no orçamento de rodovias em 2021, na proposta orçamentária e no orçamento para 2022. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.